Nosso objetivo de podcast é trazer o Vlamir aqui um dia, hein? Será que ele topa?
Cara, tem umas histórias do Vlamir, cara, que se um dia acontecer isso, eu quero perguntar pra ele se ele lembra. Isso aí faz muito tempo, ele era técnico de Limeira. Naquela época, Limeira e Rio Claro começou ali, uma cidade do lado da outra, né? Começou uma rivalidade muito grande no basquete. Isso aí na década de 80, sabe? E assim, em Limeira jogava o... Não sei se vocês lembram, o Paulão. Era um cara que tinha 2 metros e 17. Então, ele jogou na década de 80, 90, chegou até a ir pra seleção, sabe?
Eu lembro desse cara. É uma figurinha carimbada do interior de São Paulo.
A última notícia que eu tive dele é que ele estava nos Estados Unidos e ele foi lutar telequete, sabe? Tem telequete lá. É, e esse Paulão ele jogava no Rio Claro e foi jogar em Limeira. E naquela época, cara, nossa, não tinha esse negócio de jogar coisa na quadra e levar falta técnica, né? Não tinha. Então a torcida fazia festa, né? E eu lembro desse jogo, cara, o jogo tava, já estava lotado, assim, o pessoal tinha birra com o Paulão. Ele era do Rio Claro e foi jogar em Limeira. E o pessoal levou o saco de farinha, cara, sabe? Pra atacar nele, sabe? E pediu tempo, assim, o tempo era perto da arquibancada, e o pessoal mandava ver, sabe? E teve um saco que pegou bem na cara, mas pegou cheio, assim, na cara dele, sabe? Ficou parecendo um fantasma, assim, de farinha. Cara, esse cara, ele pulou a arquibancada, cara. O jogo tava no final, já. Ele pulou o alambrado ali que separava os jogadores da torcida e correu atrás da moçada, cara. E o Vlamir, que era técnico, eu queria... Se um dia ele vier no podcast, que eu vou perguntar pra ele se ele lembra disso. Cara, até hoje na Rio Claro, você pergunta pro pessoal mais velho, assim, que acompanhava o basquete nessa época, o pessoal lembra dessa história.
Estamos começando o segundo podcast Draft Brasil. Meio que todo mundo de ressaca hoje, porque o assunto não é muito bacana, né? Acho que todo mundo já sabe que o Brasil foi eliminado na Copa América. E para falar sobre isso, estamos aqui com o Felipe Melini.
Opa, estamos na área aí. Triste, mas presente.
Luiz Gomes.
Por aqui também, deprimido, mas estamos aí.
E o Edinho.
Estamos aqui, viciado em NBA e revoltado com a seleção brasileira.
A primeira coisa que a gente tem que fazer é discutir sobre os jogos mesmo, né? Sobre os minguados, quatro jogos que o Brasil fez. De uma forma geral, o que que você achou dos jogos que o Brasil fez, Melini?
Ah, é difícil falar, né? Porque ficou muito aquém do esperado, né? A gente sabia que ia ser difícil, que o time ia passar por dificuldades, principalmente na questão da convocação dos jogadores, que a química não tinha acontecido na preparação, né? Mas sim, foi muito decepcionante, né? Eu fiquei muito decepcionado, fiquei me sentindo assim um pouco. Quando eu vi o Vlamir falando na transmissão da ESPN, eu ficava sentindo mais ou menos o que ele estava sentindo, assim, sabe? Meio envergonhado, assim, do que aconteceu, sabe? É difícil falar o que aconteceu, o que foi esses jogos, né? Faltou tudo, né? Faltou tudo.
Eu fiquei com a impressão que o Brasil foi pior do que na preparação.
Bem pior, bem pior.
Por que que você acha que isso aconteceu, Luiz?
Acho que perdendo confiança mesmo, viu? Coisa, areia movediça, né? Começou a afundar, quanto mais se mexia, mais afundava e. Até chegou uma hora que parou de lutar, né? Deixou, afundou naturalmente. E o Vlamir, quem ele me falou do Vlamir, eu vi na ESPN depois, no Sport Center, eu achei que ele fosse infartar ali, sabe? Então, cara, ele tava de um jeito
Tá
injuriado,
muito nervoso, né,
assim. Não,
cara?
muito, cara, muito. E aí, tudo que ele falou lá não tira uma vírgula.
O Vlamir, durante, acho que não sei se foi contra o jogo contra o Canadá ou contra o Uruguai mesmo, ele comparou o time do Brasil com o São Paulo, cara. Falou que os. É que ele tá que nem o São Paulo. O time tá sem confiança, putz, já foi. Ô, Edinho, o que que você achou?
Foi decepcionante essa participação da seleção brasileira nessa Copa América, viu? Muito decepcionante. Mesmo com o elenco que foi convocado, eu esperava que fosse um pouquinho mais. Que não fosse desclassificado na primeira fase, essa é a verdade.
Mas a gente até que tava bem, a gente tava até que bem otimista no primeiro podcast, né?
Não, porque a Copa América ela nunca trouxe grandes preocupações, né? Apesar de, assim, na convocação, todo mundo já ficou com o pé atrás, assim, pelo time, o time ficou desequilibrado, né? Ficou pesado de um lado, baixo do outro. Time feio de ver, né? Um time sem fluência, sem volúpia. E a gente fica na esperança, porque amanhã, se você pegar o histórico dele, acho que desde a seleção argentina, os jogos de preparação às vezes eram horríveis, terríveis, cara. Eu lembro do, antes da Olimpíada de 2004, a Argentina perdeu para um catado brasileiro lá em... foi um torneio em Buenos Aires, acho, não estou enganado. O Brasil com catado foi lá e ganhou, certo? Antes do Mundial de 2010, antes do pré-olímpico de 2011, o Brasil fez vários amistosos. A preparação do Brasil, o Brasil teve vários amistosos ruins. Só que dessa vez continuou ruim, né? Não melhorou.
Muito se fala do jogo coletivo, né? Dos times do Maiano. O que aconteceu com o jogo coletivo do Brasil pra você, Melini?
Ah, eu acho que o jogo coletivo do Brasil não aconteceu, né? As peças não se encaixaram. Eu acho assim, o jogo do. O estilo do Maiano é um estilo bem definido, assim, né? Defesa, ataque. O jogo do Maiano começa na defesa, né? Os times do Maiano sempre são conhecidos por ter uma defesa, assim, que pressiona sempre a bola, uma defesa atenta. E a partir disso, desenrola o ataque, né? O ataque parte da defesa. Só que não aconteceu, né? A defesa do Brasil tava uma peneira.
Assim, taticamente, qual que é o problema com a defesa do Brasil?
Então, o que eu achei, assim, que me saltou mais aos olhos, né? Tem vários problemas, mas o que me saltou mais aos olhos, assim, foi... Não tinha defesa de pick and roll, sabe? O nosso pivô era muito lento. Nosso pivô não conseguia acompanhar ninguém. Principalmente o Caio Torres. Acho que o Caio Torres, cara, ele deve estar muito balançado. Porque ele sempre foi lento, né? Mas nesse parecia que ele tava jogando slow motion. Ele tava muito lento. Ele não conseguia acompanhar ninguém. O Campasso, nas trocas no pick and roll ali contra a Argentina, que é isso? Tava deitando. Todo mundo tava baré. Todo mundo deitando em cima dele. Mas, assim, esse foi um dos problemas, né? A defesa de pick and roll, assim, não existiu. Então, todos os times se movimentam muito fora da bola e tal, e o Brasil não acompanhava. Então, era assim, a defesa ficava perdida, sabe? Trocava de marcador toda hora. E a defesa, assim, não funciona, né? Não tem como fluir, né? Um jogo, assim. Então, a defesa do Brasil tava muito mal. Fitzheimer tava muito, assim, com a mobilidade limitada, acho que por causa da lesão ainda. Os nossos ala muito baixos, você via normalmente o Ler marcando o jogador 10 centímetros maior que ele, né? O Alex sobrecarregado na defesa também. Tinha troca na defesa toda hora e a defesa virava uma bagunça, né? Ninguém sabia quem marcava quem e isso daí não tem como jogar num alto nível, né? Outra questão também é a questão atlética, né? No primeiro podcast eu até comentei que o único jogador que é um pouco mais atlético no nosso time, que conseguia dar uma enterrada, era o Feliz, que quase não foi testado, né? E isso daí faltou muito na seleção, né? Atleticamente, a gente que era a seleção mais fraca do torneio, né? E essa Copa América tá mostrando isso. As seleções com mais físico estão chegando mais longe.
Ô, Edinho, por que você acha que o ataque do Brasil não fluiu?
Cara, eu acho que o que faltou pro Brasil foi ritmo de jogo, não tinha padrão. Os caras não conseguiam armar as jogadas, entendeu? Então, como não tinha isso, não funcionava nada. Nem a defesa e muito menos o ataque. E uma coisa que eu não sei se alguém comentou agora, antes nessa pergunta, duas coisas que me chamaram a atenção foi a defesa ser uma peneira e o ataque, que não tinha o aproveitamento de arremesso do Brasil, estava péssimo, horrível, muito baixo. Então, esses dois fatores acabaram me deixando, assim, bem surpreendido, entendeu?
Pra você, Luiz, assim, taticamente, qual que você acha que foi o problema do Brasil?
Ah, muito, jogadores muito lentos, né? Como o Melini falou aí, nossos pivôs eram... Na defesa, eles não conseguiam acompanhar ninguém. Você pega contra o Uruguai, lá o Esteban Batista, ele é um jogador acima da média, já pro nível latino-americano. Tem muita experiência, jogou NBA, jogou Euroliga... E ele pegou o Caio Torres, foi covardia, né? Ele pegava, às vezes, ele batia pra cima, né? Ou ele fazia cesta, ou tomava falta. E não só do Caio Torres, todo mundo ali que ele encarou, ele levou vantagem. Defesa zona, por exemplo, o Brasil nunca tentou marcar uma zona ali, tentar deixar o adversário longe do garrafão, assim. Oferecia cesta pro adversário, né? Foi uma coisa assim, foi uma coisa horripilante.
Uma defesa fraca, o que que é? É falta de treinamento ou é jogador que não tem um fundamento de defesa bem desenvolvido?
Cara, acho que no caso do Brasil foi as duas coisas, deu a impressão. A gente já não tem... Não é conhecido por ser uma escola defensiva, né? Um basquete defensivo. E parece que ninguém treinou, porque ajuda... Não tinha, a nossa defesa também não ajudava, ninguém ajudava ninguém. horrível, cara. Foi uma coisa assim...
No primeiro podcast, a gente até que disse que essa convocação do Maiano tinha sido a possível, né? Tinha sido a mais correta. E será que a gente mantém isso ou a gente vai ter que se retratar?
Cara, eu acho, na minha opinião, eu acho que a gente não tem que se retratar. Por quê? Ele não tinha tantas outras opções do que essas que ele levou, entendeu? Pra mim, ele tinha peça suficiente pra fazer a equipe jogar. Se ele não conseguiu, aí o problema é outro. Mas com esses jogadores, você conseguiria ganhar de uma Jamaica, você conseguiria ganhar de um Uruguai, talvez um Canadá e uma República Dominicana, você ia passar perto. Mas essas duas últimas equipes, Jamaica e Uruguai, conseguiria ganhar com certeza.
E, ô Luiz, o que, que você achou da declaração do Maiano no pós-jogo, que ele disse que a culpa era dele e dos jogadores que não foram?
Ó, isso pode botar na conta dele, sim. Ele tem culpa no cartório, ele assumiu pelo menos. Mas jogar a culpa pros caras que não foram... Os caras não foram, é culpa do que os caras têm? Os caras não foram? Eu acho engraçado, cara, que nem o Leandrinho, quando ele vai, ele é o cara mais cornetado que tem, né? Não é jogador de seleção, que não sei o que lá, blá, 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 blá. E quando ele não vai, ele também consegue ser culpado. Então, eu não sei explicar isso. O cara, ele vai, ele é culpado quando perde. E quando ele não vai, ele também é. É um caso único no basquete, é o Leandrinho.
E pra você, menino?
Ah, eu achei meio problemático amanhã não falar isso. Eu não gostei muito, não. Claro que, né, a seleção completa era outra história. Mas, assim, esses jogadores aí... A gente já viu esses jogadores, por exemplo, bater o Uruguai completo, sul-americano. Não é um time tão ruim, assim, né? A maioria dos jogadores aí que o Maiano convocou, que jogaram a Copa América, eles já estão com o Maiano há algum tempo, né? E estão jogando esse nível sul-americano e tal. E eu acho que, assim, faltou confiança e faltou tudo, né? Eu não sei, eu não consigo entender direito o que aconteceu, sabe? Sei lá, eu achei muito estranho isso, sabe? Mas o Maiano falar isso, eu não gostei, não. Eu acho que não é bem por aí colocar a culpa em quem não tava, né? É meio temerário a gente pensar que se a gente não tiver... Se 3 ou 4 jogadores de nível de NBA não jogar na seleção, a gente não consegue jogar contra o Jamaica, a gente consegue ganhar do Uruguai, né? Cadê a renovação do basquete, então? Né? Então a gente não tem. Então se a gente for ficar refém sempre desses 4 jogadores... Quando eles aposentar, quando eles tiverem uma lesão, 1 ou 2, o que vai ser do basquete brasileiro? A gente não tem peças de reposição, a gente tem 200 mil pessoas no país, 200 milhões, quer dizer, desculpa, e a gente não consegue, né, arrumar 15 jogadores de nível para ganhar da Jamaica e do Uruguai, né? É complicado isso.
O Marinho falou da aposentadoria deles, e essa aposentadoria não tá tão longe, não, assim, dele. Os caras já, todos os caras, esses caras da NBA que não foram, já passaram dos 30, né? O Leandrinho, o Nenê, o Anderson, acho que o Thiago, acho que completa 30 ano que vem.
Então, eu acho que ele tem 28 para 29.
Talvez o Thiago ainda consiga jogar mais um tempo, mas os outros 3 aí, pelo histórico de lesão também, eles não têm muito mais tempo útil jogando pela seleção aí, não. Eles com uns 2, 3 anos mais aí, e olha lá, né?
Tá rolando um papo aí no meio da galera que escreve sobre o basquete, sobre os problemas da formação de base, né? O que você acha disso, Edinho? Você acha que já é possível jogar na conta da formação de base essa desclassificação precoce do Brasil?
Olha só, hoje pelo Twitter eu vi uma galera comentando, até criticando o fato do Maiano não ter assistido tantas partidas da LDB quanto do NBB. Ou seja, se ele não assiste tantas partidas dessas duas competições, como que ele vai querer renovar a seleção?
O que você acha disso, Melini?
Eu acho que assim, a gente não tem uma escola de basquete, né? O basquete brasileiro não tem tradição de formar jogador. Se a gente pegar os principais jogadores da seleção, né, os principais jogadores do Brasil, Nenê, Splitter... Varejão, todos esses jogadores eles tiveram que ir pra fora pra conseguir ter um jogo mesmo, pra criar o seu jogo, né? Por exemplo, o Nenê, quando ele saiu do Brasil, o que ele era? Era um cara muito forte, ele é atlético, que, né, tinha muito potencial. Mas assim, o arremesso de meia distância, né? É, aquele jogo mais físico dele e toda a técnica, que hoje ele é um jogador muito mais técnico do que físico, eu acho, ele pegou nos Estados Unidos, né? O Leandrinho também, o Hitzheimer. Nossa, eu vi o Hitzheimer quando ele era juvenil, ele não tinha jogo nenhum, sabe? Em comparação com o jogo que ele apresentou antes das Olimpíadas, né, na seleção. Então, assim, a gente não tem essa tradição de formar jogador. Então, a gente não forma jogador, como que a gente vai ter renovação? Entende? Fica complicado, a gente consegue... Nosso maior produto de exportação, sim, é jogador alto, pivô, né? Você vê, tem o Lucas Bebê, Faverani, é o Fábio Melo, que sei lá se ele vai virar alguma coisa, mas ele chegou na NBA por causa do físico dele. Agora, jogador de talento mesmo, igual o Leandrinho, o Raulzinho, o Ertz, é tudo exceção. Isso aí tinha que ser a regra, sabe? A gente tinha que exportar jogador assim a rodo, não ficar limitado a um ou dois caras que são absurdamente atléticos, com potencial absurdo. Porque se a gente consegue achar dois ou três assim, a gente consegue achar muito mais. Se tiver uma procura, se tiver um trabalho de base sério, né? Mas a gente não tem, aí fica complicado.
Pelas transmissões que eu assisti, assim, o Caio Torres sempre foi um dos mais criticados, né?
Eu até escrevi no Twitter que assim, o Caio Torres ele já ocupou o lugar do Marcelinho Machado, né? Como inimigo, o vilão do basquete brasileiro é o Caio Torres.
Também acho que é meio temerário isso, porque todo mundo sabe como o Caio Torres joga. Que?
Ele ficou um tempo na Espanha, acho que voltou pro... Ele voltou direto pro Flamengo, né? É isso?
É.
Ele saiu da Espanha, acho que jogava no Estudiantes lá.
Ele ficava pela seleção dele sempre, assim, né? Ele sempre foi uma promessa, né? Uma das principais promessas aí do Brasil, assim, no começo dos anos 2000 ali, né? Eu tô enganado.
Eu sei que o Maiano adora ele desde quando ele era juvenil, sabe? Teve um torneio na Argentina, não sei onde que foi aí. E o Caio era um torneio sub-19, e o Caio Torres, ele era sub-17 e tava lá. Diz que o Maiano era técnico da Argentina. E o Maiano ficou, desde aquela época, já ficou impressionado com ele, sabe?
Mas ele parecia que tava baleado mesmo, viu?
Ó, o Caio Torres, além de estar baleado, a condição física dele, assim, atlética, ele tá muito gordo. E essa lentidão dele já, no NBB você já via, que ele já tinha. Ele já tava com dificuldade para se locomover, muito pesado, sabe?
E o Edinho, você acha que o Cristiano Felício poderia ter tido mais minutos durante o campeonato?
Cara, eu acho que sim. Tava vendo as estatísticas da Copa América da Seleção Brasileira. O Cristiano Felício jogou nada mais, nada menos do que 16 minutos ao todo nos 4 jogos. Em compensação, o Caio Torres jogou 52 minutos. Só nessa diferença aí, com certeza, o Caio Torres e o Cristiano Felício ia fazer uma grande diferença, tanto para atacar quanto para se recompor na defesa.
É, ele voltava bem rápido, né? Mas acho que talvez o Maiano tenha tentado preservar ele, né?
Mas eu não entendo assim, o Maiano levou o Caio, o JP, o Guilherme e o Felício de pivô, né? Se o Felício era uma aposta, se ele fosse jogar tão pouco assim, tirava então o Rafael Luz, que não fez nada o campeonato inteiro, e levava mais um pivô, né? Levasse mais um pivô que tivesse um pouco mais de mobilidade, pudesse ajudar ali, porque faltou muito. O Garrafão do Brasil, assim, era uma peneira. Os outros times já chegavam, a primeira opção de ataque deles era partir pra dentro, fazer um corta-luz, partir pra dentro, porque a defesa do Brasil ali embaixo não existia, né? Se você for pegar as estatísticas, todos os jogadores de garrafão das seleções que jogaram contra o Brasil arrebentaram. O Balkman, o Estevão Batista, Samar dos Samuels, que isso?
Por que os caras deitaram e rolaram tanto assim?
Eu acho assim, a primeira coisa que faltou ajuda, né? A defesa não tinha ajuda. Como os nossos pivôs são lentos, e eles pegaram um jogador igual o Ronaldo Balkman, que é um cara muito atlético, um cara muito ágil, sem ajuda na defesa, o cara vai se criar em cima do Caio Torres, em cima do JP, em cima de jogador lento, né? Na defesa de dentro do garrafão, você tem que ter ajuda, tem que ajudar, tem que dobrar, tem que dificultar, porque o cara tá embaixo da cesta, o cara que tá embaixo da cesta é muito mais fácil, o aproveitamento dele é muito maior ali do que um cara que tá jogando fora, né? Então as seleções viram isso, essa deficiência do Brasil, e aproveitaram. E você foi ligado, todos os jogadores de garrafão arrebentaram contra o Brasil, as outras seleções, né?
E o que, que você achou disso, Luiz?
Não, acho que a velocidade, né? Os nossos pivôs, acho que eles eram os mais lentos da Copa América inteira, acho que até Tem o Paraguai aí, que o Paraguai que foi o patinho feio do campeonato, né? Acho que não tinha o pessoal do garrafão tão lento quanto o nosso. Até o Daniel Santiago, do Porto Rico. Acho que o Daniel Santiago, ele jogava... Ele foi parceiro do Piculin, cara. Piculin há 200 anos atrás. No jogo contra o Brasil, você via que ele não tinha resistência. Então, faltou ajuda, faltou velocidade, faltou treino.
O Moiano, ele é um gênio ou agora ele virou um burrão? O que você acha disso, Edinho?
Cara, essa pergunta aí eu acho que é meio difícil de responder. A impressão é que dá, é que parece que ele é um gênio quando tem jogadores bons na mão, mas parece burrão quando ele não tem.
Tem muita gente criticando que o Brasil rodava, que a rotação do Brasil era muito intensa, né? O que você acha disso, Melini?
Ah, eu acho que o Maiano sempre fez isso nos times dele, né? Ele sempre variou bastante, assim, os jogadores durante a partida. Acho que isso aí é padrão ele fazer, né? É que o Edinho falou, ele não tinha material humano em mãos pra fazer o que ele planejou e não deu certo, né? Eu acho que falar que ele é burro é meio exagerado, porque o cara é um monstro, né? Eu sou fã do Maiano, mas a gente, assim, não é por eu ser fã dele que eu não posso criticar ele por ele ter feito uma má convocação e de não ter conseguido trabalhar com os jogadores que ele tinha e criar uma coesão, criar um time, né? Faltou isso, esse foi o principal defeito do Maiano. Agora, a partir disso, pedir cabeça de Maiano... A partir disso aí já é loucura, né? O principal êxito da CBB aí durante sei lá quanto tempo foi ter trazido o Maiano, né? Eu acho que ele vai ser difícil eles colocar tudo isso a perder, mas se tratando da CBB, cara, eu não duvido de nada, viu?
Ah, eu também quero deixar bem claro que eu não acho o Maiano burrão, hein? Pelo amor de Deus, o cara foda.
Não, ele, ó, o trabalho dele foi ruim, mas tem crédito. Assim, ele levou a gente pra Olimpíada e ganhou crédito. Agora fez esse trabalho que foi ruim, perdeu crédito. Então, tá no...
Pois tá, é, deixa eu só complementar o que eu disse no começo. A questão é a seguinte, eu me expressei de maneira equivocada. O cara é um que ele levou uma Argentina a uma final olímpica e destruiu todos os adversários a caminho da medalha de ouro. O cara saiu dessas Olimpíadas, ficou um tempo fora e depois veio assumir um Brasil completamente desacreditado e levou a seleção de volta para as Olimpíadas. O cara é um gênio, essa é a verdade. Só que é muito fácil criticar ele por conta desse resultado pífio que a gente teve, entendeu? Vão fazer caças às bruxas, isso é óbvio. Mas o cara não é burrão, o cara tem crédito, ele tem cacife, tem know-how pra ser quem ele é hoje, entendeu?
É possível apontar um culpado? Alguém ou um sistema? O que você acha disso, Melina?
Ah, cara, eu acho que é difícil apontar o culpado porque foi uma sequência de erros, né? E foi uma coisa que foi desenvolvendo, né? Uma coisa puxou a outra, né? Começou na convocação errada. A pergunta que vocês tinham feito anteriormente, se a gente se arrepende de ter falado que foi uma convocação assim, foi uma convocação boa. É, foi uma convocação ruim, mas os nomes eram os melhores que a gente tinha, né? A gente podia questionar um ou outro, mas era o melhor que a gente tinha. Mas começou com a convocação equivocada, assim, na estratégia da coesão da equipe, né? Aí depois foi a preparação que não fluiu, aí foi a confiança da time que foi minando. Foi uma série de fatores, né? E eu acho que é difícil colocar a culpa em uma pessoa ou em alguma coisa, né? A gente tem que analisar o processo. O processo foi errado, né? Então, assim, eu acho que agora o que a gente tem que fazer a partir disso é repensar tudo.
Foi um trabalho ruim. Trabalho ruim, nossa. Tudo. Convocação, preparação, o comportamento dele nos jogos. Até que ele foi até expulso em um jogo lá, não foi bom. Isso dele culpar a galera que não foi...
Só interrompendo rapidinho, você tem que valorizar quem você tem em mãos, né? Porque você tem que valorizar a seleção. Porque do jeito que o Maiano falou, parece que, assim, a seleção é totalmente dependente desses caras. Não, pô, a seleção tem que ser maior do que um outro jogador, né? E não foi isso que aconteceu. E o Maiano falar isso é uma declaração bem infeliz, assim.
Agora, culpa, cara, eu até acho assim, cara, a situação ficou tão bizarra, se você... você culpa um, se você for prolongar essa discussão, se aprofundar, em determinado momento você absolve o cara que você culpou. E vice-versa, se você absolve o cara, você prolonga a discussão, você culpa ele também. Você vê que ele tem culpa lá na frente. Que nem a convocação do Miami. Foi ruim? Foi. Daí você pega quem que ele devia ter levado. O pessoal cita mil nomes, cara. No Twitter, na minha TL lá, apareceu até o nome do Arnaldinho, cara.
Tomou um Thiagão também.
Eu acho.
Thiagão?
Cara, eu acho que devia ser bagunça, né? Mas beleza. Daí você fala, pô, mas esses caras aí, qual a chance? Eles iam resolver? Qual a chance desses caras? Esses caras são confiáveis, assim? Qual a chance deles dar certo? Essas apostas darem certo? Eu vejo assim, se você pegar o retrospecto do basquete do Brasil aí, a chance desse pessoal aí que o pessoal queria, né? Fulvio e Murilo foram os principais, né? O pessoal falou, tá faltando Fulvio, tá faltando Murilo. O que que o pessoal, eu acho que eles eram os mais defenestrados, assim. O Murilo, cara, acho que era o cara mais criticado, não? Quando tava lá. Não tem nível internacional, é fraco, não tem vigor físico. E agora o cara virou a solução. Ah, não, se tivesse o Murilo lá, se tivesse o Fulvio lá. Então, o Manhã errou em não chamar eles? Não sei. Porque os caras já tiveram lá, já foram. Foi terrível, não foram bem. E agora o pessoal pede eles. Não dá pra você falar, o Manhã errou por não levar o Murilo? Não sei, não dá pra você ficar, errou, porque o Murilo ia resolver o problema, ou então falar, não devia ter levado porque o Murilo não serve mais. A coisa ficou tão bizarra, assim, tão estranho que eu não consigo afirmar se devia ter levado ou não.
Eu acho assim, pedir o Fulvio e o Murilo, até dá pra entender, porque assim, são dois jogadores que no Brasil eles são dominantes nas posições deles, né? Mas agora eu vi gente pedindo Gui Deodato, Léo Mendio, Lucas Mariano. Você acha que o Gui Deodato, que é um projeto, ainda, 91 é um projeto, você acha que ele ia chegar na seleção pra resolver alguma coisa? Esses jogadores jovens não são jogadores pra chegar pra decidir, eles são jogadores pra compor, pra fazer parte do processo, sabe? Teve gente pedindo um jogador aí, moleque de 20, 21 anos, pra se resolver.
Não, imagina, se o time tava nervoso, imagina se você coloca um moleque de 20 anos pra...
Pois é, você tem que ter um cara que tem cancha, né, que tem experiência.
E o Edinho, o que, que você achou? Você acha que de um culpado aí?
Cara, eu acho que um nome é muito difícil você falar como culpado. Mas o processo de convocação e preparação, eu acho que foram os dois fatores determinantes para esse fracasso que foi a campanha do Brasil na Copa América. Não tem como você dizer que fulano, beltrano, ciclano foram as causas da eliminação do Brasil na Copa América. Mas o fato que foi crucial para essa eliminação foi justamente a preparação e a convocação desses jogadores.
Quais são os caminhos que o Brasil vai ter que tomar agora? O que fazer?
Cara, depois desse vexame que a gente sofreu, o negócio é começar do zero tudo o que for com relação a Olimpíadas e Mundial. Fazer uma convocação melhor, fazer uma preparação melhor do que foi e ter que ficar dependente desses caras da NBA, que a gente não sabe se vão estar inteiros, se vão estar com vontade, se os times de lá vão liberar para eles jogarem, entendeu? Então, eu acho que a gente vai ter que começar do zero todo esse processo que, em tese, deveria estar no meio agora com a Copa América.
Meline, qual que você acha que é o caminho que o Brasil tem que tomar agora?
Eu acho assim, a questão da esquecendo das convocações, a gente tem que ter em mente isso, né? Que o clube, principalmente a franquia da NBA, é uma empresa, né? Então, empresas estão um pouco se fudendo, né? Mas assim, falta a FIBA se posicionar um pouco também. A FIBA fazer uma pressão, né? Porque não é só time da NBA. Se você for pegar, o Brasil sempre teve vários prospectos, né? Vários projetos que jogaram no Unicar, por exemplo. Pô, o Unicar é um dos times que menos libera jogador para a seleção, por exemplo, da Espanha, né? Então, assim, não é só os times da NBA, acho que falta a FIBA se posicionar um pouco e os jogadores se posicionar também. Porque se você pega, por exemplo, o Lucas Bebê é um é o melhor exemplo de um jogador que foi projetado internacionalmente graças à seleção. E ele não foi para a seleção. Eu achei assim, deu os pedidos de dispensa. O que eu menos entendi foi o dele, porque ele se recusou a apresentar para a seleção para ir treinar no Atlanta Hawks, e ele nem para ficar lá, né? Porque ele voltou para a Espanha. Então, assim, ele preferiu ir treinar com o time do que jogar com a seleção. É uma coisa que eu não entendo, sabe? É uma coisa que o jogador tem que se posicionar mais. Porque se você for ver, tem vários jogadores que entraram no draft agora, que chegaram na NBA agora, que eles estão jogando pela seleção. Então falta o jogador no Brasil se posicionar mais, sabe? Falar, não, eu quero ir pra seleção. Eu não quero ir pra seleção porque a seleção não tá me dando condição pra eu conquistar aquilo que eu quero. Por exemplo, é o caso do Faverani, entendeu? O Faverani nunca precisou da seleção pra ele se projetar. Ele se projetou por ele mesmo, né? Entende? Ele foi pra Espanha desde cedo, lá ele foi. Então, assim, ele foi pra NBA agora, pô, é uma coisa que eu acho que nem ele tava esperando. Então, ele foi pra lá pra ele conquistar o espaço dele. Então, eu entendo ele ter pedido a dispensa, porque pra ele agora, pensando nele, é melhor. Mas, por exemplo, agora, igual o Lucas Bebê, o que ele fez pra mim foi, assim... Ele foi vacilou bonito, sabe?
Tá, então, o que, que você acha que o Brasil tem que fazer a partir de agora?
Então, a partir de agora, acho que chegou a hora da gente parar tudo e repensar todo o caminho. Foi traçado, não sei nem se foi traçado, né, até agora. Agora é hora de rever todos os conceitos, sabe? É hora de sentar e falar, ó, tá errado, entendeu? Agora o problema é isso, né? O problema é fazer isso, né? Porque eu não sei se... A confederação tá preocupada em fazer alguma coisa. Acho que para eles deve estar tudo bem, né? Acho que essa competição mostrou qual é o nível do Brasil, né? O nível do Brasil é esse, pô. A gente tá muito mal. A gente tem uma liga, só que a minha visão, assim, o NBB, por estar minimamente organizado, ele consegue ter alguns avanços, né? Consegue trazer estrangeiro. A principal questão disso é a questão financeira, né? Porque o Brasil tá num momento econômico bom. Então, assim... A gente consegue trazer mais nomes, né? Trazer nome internacional, jogador estrangeiro que tem protagonismo, e por isso a liga se desenvolve um pouco. Mas cadê o trabalho de base? A gente não tem trabalho de base. Trabalho de base não é a liga que faz, né? É a CBB, e a CBB não faz. Então, os jogadores que estão vindo essas novas fornadas, a gente atesta isso com os resultados das seleções, dos campeonatos internacionais, seleção de base. A gente só está decaindo. Então, assim, a minha visão é que daqui a um tempo vai ter um abismo entre os jogadores que estão surgindo e os jogadores que estão hoje do NBB, sabe? E no meio disso não tem uma renovação, então fica uma, sei lá, parece que tá começando a se criar uma lacuna grande entre os jogadores que estão surgindo agora e os jogadores que já estão no auge hoje, né? Então eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que parar e repensar, sabe?
E pra você, Luiz?
Sim, sou pessimista, viu? Eu acho que a curto prazo é impossível. O mais provável é a longo, se começar a fazer tudo certo, sabe? Eu vejo assim, cara, assim, prof, que nem o nosso basquete, a gestão dele, até comentei no fórum hoje, a gestão dele é... Se não existe aqui o cara que vive do basquete, sabe? O dirigente profissional. Só que vai esbarrar onde? A questão financeira. Os nossos times, como o Melino falou, o momento do nosso país, assim, financeiramente, vai, é bom. Mas o dinheiro, cara, que eu vejo, assim, o dinheiro passa longe do basquete, viu? Eu acho que hoje, quem financeiramente que se aguenta aí? São 4, 5 times?
Franca, né?
É o Franca, pela tradição. É Brasília e Flamengo, né? Talvez o Pinheiros aí, que tem patrocínio, tá desenvolvendo. O Paulistano, talvez. Bauru, eu tava conversando com o Rafael, eu chamo o Rafael Plassi. Perguntei pra ele como que é o Bauru lá, ele falou que o Bauru tem patrocínio até 2016 lá da Páscoa. Pascoloto. Pascoloto. É uma coisa assim, até 2016, garantido, e tem um cara lá, tem tipo um gerente geral, um cara que ele é funcionário do Bauru Basquete, ele, sabe? Mas é um cara só, é um só, né? Eu acho que... O basquete tem que começar a pensar numa profissionalização do nível dirigente mesmo, sabe? Pegar um pessoal que viva no 24 horas ali só pensando no time, no basquete. Como a gente tem nosso emprego, ele tem o emprego dele, mas relacionado ao basquete.
emendar em cima disso que você falou, é uma coisa importante, né? É, por exemplo, o Bauru tem um patrocínio até 2016. Com patrocínio, com dinheiro, com aporte, você consegue estruturar alguma coisa, né? Se você tiver um mínimo de disponibilidade de querer, né? A maioria dos times a gente vê aí, o time chega no começo, chega no fim da temporada, ou no começo da temporada, quer dizer, eles não sabem se eles vão ter patrocínio pro ano que vem. Por exemplo, Joinville acabou esse ano por causa disso. Eles já estão tendo que se reestruturar pro ano que
Fluminense,
vem.
Fluminense, cara. Fluminense, que é o Fluminense. É.
A Liga ofereceu o convite aí pro Fluminense, né? Pro Coque não ofereceu. Pro Coque o Chain tinha que comprar o convite, né? Tinha que comprar o ingresso, quer dizer. Aí agora vai esse papelão aí, pô. Chain, o Coque sempre teve dinheiro pra caramba aí. Sempre investiu no basquete, montou uma puta base. Né? E assim, o Coque não era só o adulto, a categoria de base do Coque era um monstro também, né? Desenvolveu muito jogador surgiu e tá jogando hoje, saindo do Coque. Então, pô, os caras ficam querendo, os caras da liga aí ficam querendo fazer média com o Fluminense aí, e esquecendo do Coque, pô, esquecendo de outros times aí. Assim, tô falando assim, né, brincando, mas, pô, você tem que trazer gente que tem dinheiro. Porque o Goiás, o Goiânia, né, o Ajax lá voltou, por quê? Porque tem dinheiro, né? E eles eram da mesma época do Coque. Eram os que brigavam com o Coque, um dos que brigavam com o Coque ali, entendeu? Por quê? Porque tem dinheiro. Eu acho que o momento do basquete hoje, você não pode deixar de lado as equipes que tem dinheiro, né? Porque é o que movimenta o basquete. Se você, você tem um projeto que, ó, eu vou garantir aqui patrocínio durante 3 temporadas. Bom, você já pode começar a pensar num curto, médio prazo. Pô, você tem um patrocínio até 2016. Pô, você já consegue planejar alguma coisa, né? E a partir disso daí a coisa começa a andar. Mas fica fazendo lobby pra um, lobby pra outro aí é foda.
Então, vamos fechar esse negócio aí. Bom, Melini, você tem alguma consideração final?
Ah, cara, eu acho que é mais ou menos isso. A gente falou bastante, né? Acho que a gente tocou nos principais pontos aí. Acho que tem muita coisa pra ser dita ainda, né? Acho que agora é hora de você refletir. Eu fiquei muito triste com essa derrota da seleção, cara. Eu fiquei sentido mesmo, sabe? Coisa que fazia tempo que eu não ficava sentido com basquete, assim, de você acabar o jogo, você parar, assim, sabe? Ficar um tempo... Sabe? Tempo sem reação, sem falar, putz, o que tá acontecendo? Sabe? Aí você já começa a pensar no que pode acontecer a partir disso, quais foram as causas, sabe? Aí você já começa a pensar num macro. Aí, cara, você começa a ficar deprimido, sabe? Porque a gente tava achando que a coisa poderia melhorar, tava começando a andar, né, no basquete no Brasil, começando a melhorar. Aí vem o pior resultado da seleção na história. Pô, é um balde de água fria, né? Então, acho que agora é a hora da gente repensar. Acho que tá na hora de rever os conceitos, igual o Luiz falou. Tem que começar a tratar a coisa profissionalmente, sabe? Não, tá na hora de parar com isso, porque o futuro aí é meio nebuloso, né? O futuro tá bem nebuloso, porque a gente vê as outras seleções aí se preparando, formando uma nova geração. Olha, você vê o Canadá aí, cara, a gente falou no último podcast, né? Você viu o Canadá tá arrebentando e tá faltando vários jogadores também. Então não é desculpa, né? A gente tá na hora de deixar as desculpas de lado, deixar a desculpa de faltou jogador de NBA e assumir nossos defeitos. Acho que o primeiro passo é esse. Assumir o que foi feito de errado e trabalhar. Tá na hora de começar a trabalhar e profissionalmente.
E suas últimas considerações, Edinho?
Cara, olha só, a gente falou muita coisa aqui do que quais foram as causas, as consequências da eliminação e quais serão os projetos a serem executados, entendeu? A gente tem que ter um pouquinho de esperança, infelizmente, né? Mas, ao mesmo tempo, ter...
Caiu, Edinho?
Caiu?
Edinho, caiu. Então vai, Luiz, quais suas últimas considerações?
Eu falei, pode ter muita paciência, porque não vai, a curto e médio prazo eu não vejo uma saída assim, não, cara. Assim, melhoras grandes. Acho que pra gente ter um basquete, assim, autossustentável, assim, que fique no trilho, né? Que hoje o nosso basquete é tão frágil que, assim, o manhã não veio, deu a impressão que a gente tinha colocado no trio, mas a coisa estava tão frágil ainda que o primeiro ventinho já descarrilhou tudo de novo. Assim, se a gente começar a fazer tudo certo agora, pelo menos aí uns 10 anos pra gente se firmar, cara. Eu não vejo, a curto e médio prazo, eu não vejo saída, não.
Eu espero que a gente consiga tirar alguma coisa positiva dessa campanha que o Brasil teve e mude, né? E aconteça uma verdadeira revolução no basquete, tanto na direção das seleções, tanto na forma de pensar as categorias de base, mesmo que seja para daqui 10 anos, como o Luiz falou, mas espero que a gente mude, né?
Então, só falar também uma coisa que é uma coisa importante que tem que ser muito bem pensada, né? A gente tá falando da Liga aí. A Liga, ó, ela organiza o NBB e agora ela tá organizando essa Liga de Desenvolvimento. E agora parece que ela vai querer organizar a segunda divisão. Eu acho a maior roubada querer organizar tudo, cara. A Liga, a NBB, ela tem que se concentrar só em organizar o NBB. Só, sabe? A categoria de base era pra ser a CBB e as federações praticamente ela... Eu não sei pra que serve ainda, né, cara? São Paulo ainda tenta fazer alguma coisinha aí. Que eu não gosto, cara. Já falei que pra mim o campeonato estadual de basquete também já não cabe mais.
O campeonato de base de São Paulo é bacana, viu? Não se fala muito, mas é bacana. Acho que os times jogam bastante, assim.
Não joga, então, mas... Ó, mas, por exemplo, o que eu sempre defendi, que eu acho uma ideia legal, é você tentar, por exemplo, aqui a gente faz um campeonato legal aqui em São Paulo. Sei lá, fazer um tipo um circuito aí, assim, durante o ano todo mundo joga o campeonato estadual do seu estado, lógico, né? E no final do ano, por exemplo, juntar o campeão paulista, o campeão gaúcho, tentar fazer alguma coisa disso aí, mas juvenil, sabe? Essa Liga de Desenvolvimento, ela é legal, porque não tem nada na categoria de base parecida, né? Mas eu não vejo ela como o ideal, sabe? Que nem acho que no fim de semana passado, teve uma fase da Liga de Desenvolvimento lá em Bauru. Se não tô enganado. Foi Bauru. E o Bauru tava escalando o Guidonato e o Fischer.
É, não, mas é roubado. Não, eu não entendo por que os caras fazem isso.
Acho que não tem nada a ver, cara. Esses caras já estão consolidados, né?
Não, o GG tá arrebentando aí, cara. O GG jogou a final do NBB, não tem nem por que ele tá mais.
Ah, no passado o Robin aí jogou.
Ah,
a
então.
A última. Lembra disso aí?
Lembro.
Pra um cara pra jogar, o cara arrebenta, né?
Não, tem que colocar. Deve ter uma regra. Ele falou: ó, quem tá jogando.
É, tantos jogos no NBB, tantos.
B, não pode jogar.
Não, tem que ser. Não, mas esse é papo pra outro podcast, gente. Então vamos fechar, beleza. Aqui. Fica aí nossos votos de melhoras pra nossa seleção. Falou, gente.
Vamos lá, falou. Thank you.